Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro. Hoje estou aqui com o Vitor Vilar e Cássio Zirpoli para fazer os comentários nos trabalhos técnicos Diego Borges. E é o seguinte, meu velho. A gente vai falar aqui de Santos 5, Vitória 2. É, no grupo da gente aqui, que a gente combina as gravações, que a gente comunica. Foi o seguinte, quando fez o terceiro, a turma já estava querendo gravar o Telecast. Porque a verdade é que o jogo já estava acabado. Ok, vieram mais 4 gols aí, mas estava bem claro que o Vitória não ia conseguir reverter, né, esse placar. E eu vou convidar aqui para abrir os comentários, Vitor Vilar. Vitor, seja bem-vindo e me explica aí o que aconteceu com o Vitória nesse 5-2 lá na Vila Belmiro, meu amigo.
Rafa, eu até levei a sério quando você disse lá no grupo dos nossos conversas aí, né, de gravação, que dava para gravar no intervalo. Eu falei, opa, será que isso é possível mesmo? Porque, assim, do ponto de vista do jogo em si, o jogo estava resolvido. Vitória podia tentar fazer qualquer coisa no segundo tempo, não ia conseguir reverter o placar, pelo desenho que estava a partida, né? Em determinado momento, eu até achei que eu estava assistindo um 7-1 de volta, porque foi um apagão. Vitória sofreu ali 3 gols em cerca de 7 minutos. Eu não tenho de cabeça exatamente aqui o scout disso, mas foi cerca aí de 7 minutos. Eu acho que o primeiro gol saiu com 22, outro com 25, outro com 27, né? Então sofreu uns 3 assim muito rapidamente. E assim, não esboçava qualquer reação. O Vitória não fez qualquer lance de ataque. O Vitória errou dos dois lados da defesa, errou de bola aérea, errou tudo. Então assim, você acreditar que de fato o Vitória poderia fazer qualquer coisa, qualquer graça no segundo tempo, era altamente improvável. Até fez uma gracinha, fez até um bonito gol, mas a gente sabia que o jogo estava decidido realmente no 3-0. Sobre a partida, fazendo um apanhado assim muito rápido, foi curioso porque o Vitória foi para lá, se dizia que era uma partida de dois times que estavam em crise no Campeonato Brasileiro. De fato, era um time que estava brigando, era um confronto direto contra a zona de rebaixamento. Só que o Santos mostrou que está nessa condição, que está em crise, que está brigando contra a zona de rebaixamento por um acaso. É um time que tem um elenco, tem um time, tem uma estrutura, tem um técnico que não é para brigar por esse patamar do campeonato. Então o Santos mostrou nessa partida que tem time, tem tudo para reverter muito rapidamente essa situação. Já o Vitória mostrou que não, é o contrário. É um time que de fato não tem nada a oferecer. É um time extremamente limitado, e que o campeonato dele, se continuar desse jeito aí, com esse elenco que está aí, e até com o técnico, né, talvez a gente vai discutir a situação de Mancini, como é que fica depois desse 5-2, vai brigar por isso aí mesmo, vai brigar por essa parte, não é nem debaixo da tabela, a parte mais funda possível da tabela. O Vitória mostrou mais uma vez, se o jogo contra o Internacional foi um jogo em que a deficiência técnica do elenco do Vitória ficou muito clara, nessa partida contra o Santos, a deficiência de defesa do Vitória, que é nítida, que é conhecida por todo mundo, ela foi multiplicada e foi exposta de uma maneira que o torcedor, o telespectador de futebol do Brasil, que não conhecia a fragilidade da defesa do Vitória, conheceu ela na sua maior hipérbole, na sua pior essência, na sua pior atuação que poderia ter nessa partida contra o Santos.
Bom, dito aí isto, chamar agora Cássio Zirpoli para ver se ele tem essa mesma visão aí de Vitor. E, mais uma vez, né, Cássio, a gente fala tanto, mas eu tenho que concordar assim, lá embaixo, com o que Vitor falou. A defesa do Vitória mostrou por que, a gente vai falar mais na frente, é a pior do Campeonato Brasileiro e vem com números aí no ano que são, pelo amor de Deus, para se esquecer, né?
Fala, Rafa. Fala, Vitor. Meu irmão, veja só. Esse time do Vitória é muito frágil, pô. Com 30 minutos, o jogo foi definido sem nenhuma dificuldade. Não havia uma pressão na Vila Belmiro, menos de 4 mil torcedores. O Santos não marcava gols. Há 4 jogos, vinha numa pressão muito grande. O time... Pô, teve invasão no CT do Santos nesses dias. Jair Ventura, perto de cair, se de repente não ganha do Vitória, com a quantidade com as mudanças de técnico, com o Zé Ricardo saindo do Vasco, não duvido que poderia rolar isso aí. E esse Vitória, ele foi trucidado por Rodrigo, um menino de 17 anos que fez seu primeiro hat-trick como profissional. Claro que um atacante é um prodígio, um cara que entra dessa forma, que já vinha tendo um ano bom. Ele tem, se não me engano, 10 gols, 9 gols agora no ano. Dois a menos que Gabriel, Gabigol, que chegou a 11, né? Tinha 10, fez uma partida e chegou a 11. Tirando isso, você, Aderlan, Lucas e Canu, mesmo assim, o próprio goleiro também. O terceiro gol do Vitória, a bola sobra para Rodrigo, porque Lucas e o goleiro bateram cabeça, pô. A troca de passes do gol anterior, ela sai com a linha que não é uma linha, na verdade. A defesa do Vitória era para ser uma linha, mas ela está um eletrocardiograma. Então, assim, é um sistema defensivo muito mal organizado. Agora, o que me impressiona, beleza, a fragilidade técnica dos jogadores em questão, concordo. Porém, é muito tempo de trabalho para não conseguir resolver nada. É impossível. Isso é impossível. Então, a direção do Vitória, ela está sem nenhum real. Porque ela fez uma contratação, na verdade, né? Se não me engano, foi até a Derlan. Mas, assim, está nenhum real, porque não reforçar esse setor, é uma coisa incrível. Chega a ser inacreditável. O time soma agora 54 gols. Você até falou para falar depois, Rafa, mas é impossível. Isso tem que já entrar no contexto agora. Passou a ser a defesa mais vazada do Brasil em 2018. Superou o Vasco. Tomou 2 no sábado em São Januário. Aí o Vitória vem e toma 5. Faz gol todo jogo. Beleza, é verdade. Mas Série A não é isso. As melhores campanhas, sempre, nos últimos anos, elas vêm sendo baseadas nas melhores defesas. Como foi o Corinthians, assim, teve até o clássico, o Corinthians de 2011, não do agora, mas acho que o de 2011 ou foi 2015, o Corinthians ganha tanto campeonato brasileiro, mas não foi o do ano passado, não. Ou foi o de 11 ou foi o de 15, ganhou só na base do 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, era o placar mínimo, assim, era um time completamente compactado, que sofria pouco, e ofensivamente também não era lá grandes coisas, mas quando fazia, decidia o jogo. O Vitória, o ataque do Vitória chega. Tem Neilton, que guardou dele. Tem André Lima, que faz um pivô bem. Tirando o Rainer. Rainer cisca bastante. Eu não gosto muito do futebol dele, não. Já vi aquele jogador tático, mas que nunca decidiu nada na vida. Era assim no Náutico, é assim no Vitória e vai continuar sendo assim. É um jogador que não tem poder ofensivo. Mas não adianta com uma defesa dessa. Não há um sistema que bota o Vitória na zona de rebaixamento. Ela leva 3 do Internacional, levando um gol no último lance da partida, da forma como levou, com 2 jogadores acompanhando Nico Lopes, e nenhum deles conseguir nem fazer a falta, porque ali você tem que trocar aquele gol pelo capé da expulsão. E o gol, e aquela derrota no Barradão, o time reagiu, foi buscar, falhou, Aderlan fez um gol contra, ou seja, falhou para levar o 2-0, mas foi reagir, tentou vencer no final, mas podia ter valorizado o empate, e o empate acabou sendo na conta da defesa, que não conseguiu fazer uma falta. Foi incapaz de fazer uma falta. Aí vem nessa agora, e com 30 minutos o jogo já está decidido. Então eu acho muito grave a situação do Vitória, porque essa correção nesse sistema defensivo, e não é só a defesa também, o ataque, meio que está todo mundo dentro dessa questão, que é prender bola mais no ataque, é tentar trocar a bola mais lá na frente, ou seja, todo mundo faz parte. Agora, é óbvio que a pressão maior está em quem está lá atrás. Com isso aí não tem o que fazer. O Vitória escapou fedendo em 2017, já tendo a defesa muito ruim, como o Sport também, e os dois escaparam fedendo. Nesse ano, com a situação pior, a zona de rebaixamento é muito merecida, pô. E é uma coisa que eu tinha falado no pod. Torcedor do Vitória, que não sei se ouviu o pod, mas caso não tenha escutado, que aqueles 7 pontos que o Vitória fez em sequência antes dessas duas derrotas, eu tinha dito que era muito ponto para pouco futebol. E porque assim, ó, conseguiu ganhar do Vasco num jogo louco, empatou com o Botafogo, ganhou do Ceará de forma incrível, depois de o Ceará perder um caminhão de gols e o goleiro fazer um pênalti tolo. O Vitória acabou arrumando aqueles 7 pontos, porque a situação podia ser uma calamidade muito maior. Podia estar no nível de Ceará e Paraná. Aqueles pontos que o Vitória arrumou nessa sequência salvou o time nesse momento, porque ele não jogou bola naquilo. E as derrotas seguintes mostram isso. Tomou 8 gols, pô. Continua sendo com o Mancini, mas o Mancini sempre teve essa questão de defensivamente. Ele nunca foi um cara que teve grandes resultados, não. Pelo menos não que eu me lembre. Mas nesse momento passa dele, passa as peças, o papel tático dele ele não consegue resolver, e as peças simplesmente são fracas.
Bom, acho que não vale nem muito a gente perder tempo falando sobre uma partida que foi definida no primeiro tempo, assim, se aprofundar tanto, né? que a gente já escancarou aqui os vários problemas. Queria saber só se o Vitor tinha algo mais a falar sobre os 90 minutos, porque se não tiver, a gente já vai dar seguimento aqui a outros assuntos, que, por exemplo, essa atuação foi tão boa do Rodrigo, tão boa pro Rodrigo, que o Rodrigo agora é o vice-artilheiro da Série A com 5 gols, marcou 3 apenas em 1, ainda deu assistência pro gol de Gabigol, né?
Com certeza, Rafa. O que eu tenho a dizer do jogo é assim, quando eu falei que a defesa e os problemas do Vitória chegaram assim, no hipérbole, né, chegaram no máximo que pode acontecer numa partida, é porque, veja só, Mancini chegou para essa partida, até para limpar um pouco a barra de Mancini também, Mancini chegou para essa partida com 8 desfalques. Então, por exemplo, na lateral esquerda, ele não tinha Brian, que era o titular do primeiro semestre, Juninho, que era o reserva imediato, nem Jefferson, que é o lateral direito, estava atuando como lateral esquerdo improvisado. Qual foi a solução dele? Não é nem solução. Qual é a única opção que ele tem? Colocar Pedro Botelho de volta, que é um jogador que foi extremamente reprovado pela torcida, em campo, foi reprovado em todos os
aspectos. Não é jogador de Série A.
Não.
Ou pelo menos não vem sendo
Cássio, há algum tempo. Não é jogador nem de, sei lá, de Série B, talvez tivesse uma sorte aí no Náutico.
Se o Vitória fosse rebaixado, Sport, Bahia, se eles fossem rebaixados, eu não vou dizer o Vitória está num patamar financeiro abaixo, mas se Bahia, Vitória e Sport fossem rebaixados, em 2019, um deles anunciasse Pedro Botelho, irmão, não seria reforço. Ninguém estaria achando, pô, aqui é o jogador para subir. Estou falando disso na Série B.
O Cássio, a Juazeirense hoje, time baiano aqui, que está jogando a Série C, está até bem, mais ou menos, aí, ela
em casa, sim, né?
Pedro Botelho é
fora a lanterna
no gramado do
Adalto.
Se o Vitória falasse, ó, Juazeirense, Roberto Carlos, presidente, tô te emprestando Pedro Botelho aí até o final do ano para você jogar a Série C, eu não sei se a Juazeirense aceitaria, cara, sinceramente, porque é um jogador assim muito problemático, de verdade. É um jogador que não acerta na defesa, não chega ao ataque. Você vê hoje os gols. Alguns saíram todos ali pelas laterais do campo e Pedro Botelho extremamente vulnerável. Mas enfim.
Ele só teve um ponto a favor. Que ele deu azar. Quando o Vitória teve um gol anulado aos 7 no segundo tempo, aí aos 13 marcou e logo na sequência, no lance seguinte, ele quase fez um gol de calcanhar. Se ele faz o 4x2, Vanderlei defendeu. Se ele faz o 4x2, poderia até ter jogo. Pelo menos tem alguma, porque o segundo tempo foi totalmente banho-maria. Foi o que se esperava, até o narrador falou. Esse 4x0 não é de se achar que o Vitória melhorou. Não, é o Santos dando a bola, faz aí, joga teu jogo aí, porque pra mim já foi.
Você quer ver ficar mais nervoso ainda? Veja só. Tô falando da lateral esquerda. No meio campo, Mancini não teve William Farias, Felipe Souto e Zé Welleson, foi cortado de última hora. Então ele teve que colocar o William Correa, cara. O William Correa. Aquele também que foi extremamente reprovado, extremamente criticado, saiu do time porque a torcida tinha já, assim, esgotado a paciência da torcida com ele. Então você vê como o time do Vitória é extremamente limitado. Porque perde jogador, tem que. Mancini tem que apelar pro cara que, assim, que já foi testado, que já foi reprovado, que não é nenhuma novidade que ele é um jogador que não vai ajudar o time, não nesse momento de extrema crise na Série A. Nem alternativa de lançar um fato novo no Vitória, Mancini está tendo. Até o próprio Rodrigo Andrade, que vinha sendo um fato novo, ele tinha jogado as últimas partidas relativamente bem, hoje fez uma falha, assim, cometeu uma falha horrível, que Renato, que nem é tão alto assim, conseguiu ganhar dele sem sair do chão e fazer o gol. Me impressiona, assim, a limitação desse elenco do Vitória. Eu acompanho o futebol baiano há muitos anos, né? Trabalho no futebol baiano, nasci e cresci aqui. E, assim, com o Vitória jogando a Série A, eu não lembro de um time tão limitado em número e em qualidade de elenco quanto esse do Vitória. Eu não estou falando isso para limpar um pouco a barra de Mancini, não, porque, por exemplo, nessa partida especificamente, eu acredito que ele errou na escalação. No caso de William Correa, principalmente, William Correa não era a única opção dele. No jogo contra o Inter, por exemplo, ele entrou com o Ramon no volante, na posição de volante, não o William Correa. Ele tinha o William Correa no banco, preferiu colocar Ramon, que é zagueiro, nessa posição. E você viu que Ramon, no segundo tempo, entrou até bem. Enquanto o William Correa foi um dos principais, eu diria assim, agentes dessa partida tenebrosa do Vitória, E aí eu acho que até uma deixa para a gente falar das atuações individuais, Rafa.
É, Vitor, vamos falar das atuações, mas antes tem que esfriar a cabeça um pouquinho, torcedor do Vitória, né? E a dica é a seguinte: Copa do Mundo tá chegando, faltam 3 rodadas do brasileiro só para ela chegar para o nosso futebol, né? Para a gente parar de falar de Série A e só focar na Copa do Mundo. E a dica é a seguinte, meu amigo: vai conseguir uma folguinha aí, vai conseguir um tempo durante essa Copa do Mundo para dar uma viajada, uma relaxada, vem pro Village, acessa aí villageportugalinhas.com.br. Escolhe a data que você quer vir na Copa do Mundo, coloca o código PODCAST45 e garanta a sua vaga aí num dos melhores hotéis do Brasil. Não vou falar só de Porto Galinhas não, porque Porto Galinhas é disparado um dos melhores, isso é indiscutível, mas um dos melhores do Brasil. E a dica é a seguinte também, ó: tem jogo do Uruguai, da Argentina, do Brasil, vai ter caipirinha de graça, Shopping 0800 também, jogos do Brasil, Márcio Santos vai estar comentando, vai participar também de um CopaCast com a gente, vou logo avisando, já está confirmado isso, certo? Eduardo já disse que a gente vai só organizar a agenda. E lembrando também que não é só a Copa do Mundo que você pode visitar o Village, certo? Você que é de Salvador, de outro estado, acho que conhece o Telecast, pode colocar o código que ele vale eternamente, meu amigo. Quando você quiser vir para o Village, é só colocar o código PODCAST45. E é o seguinte, Vitor, a gente está fazendo a escala aí de quem vai para o Village durante a Copa do Mundo, quem vai comentar, quem vai trabalhar. Queria se escalar aí também, viu? É só avisar, viu?
Beleza. Eu já me interessei muito em ir pro Village, você sabe disso. Procurei vaga no Natal, procurei vaga... Até no Carnaval dei uma olhada também, mas o trabalho me impede, me atrapalha. Se tivesse uma folguinha na Copa do Mundo, que pra gente é impossível, né? Mas se eu tivesse uma folguinha na Copa do Mundo, com certeza eu estaria tentando lhe convencer aí, convencer Eduardo, né? Vai me arrumar uma... nem precisa nem convencer, né? É só botar o código e já pegava o desconto lá.
Não, amigo, você já está convencido. É só você dizer quando é que você quer vir. Que a turma resolve.
Então, beleza. Vou guardar isso, hein, irmão. Vou, tá na minha guardado. Série da Copa, tu guarda aí para mim, então, essa... Enfim, eu vou cobrar.
Vitor, já que eu estou aqui contigo, vou fazer logo uma pergunta direta. Quem foi... Bom, porque essa é a difícil. Dá para salvar alguém desse time do Vitória? Eu acho que dá, mas eu quero ver sua opinião primeiro. Pra quem salvar? Foi o melhor jogador do Vitória? É, quem foi o melhor jogador do Vitória na partida?
Rapaz, complicado, né? Eu acho que... Cara, salvar assim... Eu não queria votar de novo em Neilton, porque ele sempre é escolhido aqui, volta e meia, e parece até lugar fácil escolher ele como melhor em campo, né? Mas assim, eu vou falar de André Lima, porque ele entrou bem no segundo tempo, acho que deu um calor ali à defesa do Santos.
Meu velho, até meu jogar... velho, diga. Deus sabe que eu ia falar a mesma coisa que você, velho. Tô impressionado aqui. Eu ia dizer exatamente isso. Pô, Neilton guardou dele e tal, mas eu por criticar muito André Lima, eu já ia achar exatamente que ele entrou e ofensivamente melhorou o Vitória, que foi numa negação no primeiro tempo.
Demais, eu também não queria adiantar por causa disso, porque era o único que o Neto fez o gol, ok. Mas eu achei que o André Lima foi até o cara que se entregou mais no time e que deu o gol pro Neto também, né?
Ô, Rafa, e outra coisa, mostra também como o Mancini errou na escalação inicial, não colocar André Lima. Eu achei assim, quando saiu a escalação, eu já falei, pô, o Mancini vai vacilar. Com esse ataque com o Alisson, Lucas Fernandes e Rainer, ele não vai ter presença lá, né? E Neilton também. E não deu outra. Quando o André Lima entrou, deu uma presença, um cara que tem pivô ali, que segura a bola, protege. Diferença enorme, né? Acho que Mancini vai se arrepender de ter colocado ele no banco diante da Chapecoense aí. Ele vai corrigir esse problema com certeza.
Cássio Zipoli, você já disse que vai com o André Lima também. Quer adicionar algum
mais? Vou só o pódio. Trabalho com pódio. Neilton, mas um pódio no 5x2 é brincadeira, né? Mas vamos lá. É, André Lima, Neilton. E vai ser campeonato de judô, meu irmão. Termina com pódio, termina com dois. O resto disputa o bronze. É, dá dois bronze lá. Não tem condição de escolher um terceiro aqui, não.
Rapaz, então, Cássio querer trabalhar com pódio nesse jogo é muita.
Não, eu tentei. Eu olhei aqui e disse: não vou dar. Ninguém tem essa moral. Eu acho que os dois. Primeiro, Neilton fez o gol e participou depois. André Lima participou dos dois gols do Vitória, então, assim, ofensivamente, um entrou no segundo tempo, entrou com o jogo morto, já colaborou. Agora vem a parte pesada, né?
Pronto, é com você mesmo, meu amigo. Pior da partida.
Agora tem pódio. Agora, e agora, e se brincar, tem aquele pódio de Stock Car, meu irmão, que é 5. Tu já viu?
Isso eu não vi, não, mas diga aí quem
foi. Nunca viu o pódio da Stock Car, não, meu irmão. É degrau que sua porra, pô.
Trabalho com Stock Car, não. Jura tu que eu nunca assisti.
Campeonato de kart, campeonato de moto de velocidade, pô. É tudo cheio de lugar. Mas vamos lá. Pior, Lucas. Bateu cabeça com ele demais. Segundo pior, Aderlan. Terceiro pior, o goleiro Elias. Tá bom, né?
Ah, não, chegou você, dizendo você que é botou, é. Você era do Stock Car? Cadê?
Não, vamos lá. Quarto lugar, Botelho. Quinto, Canu. Pra fechar a defesa toda.
Veja só, pra mim o pior disparado foi o Lucas. Lucas, meu Deus do céu. Vai ser quando ele vê o
pronto, acertando,
ele vai dizer o que foi que eu fiz.
Posso escolher o desse vídeo?
Ele fez a fama de Rodrigo. Ele fez a fama de Rodrigo na Vila hoje. Foi. Dos 3 gols do Rodrigo, 2 ele tem participação direta. Um ajudando.
Vamos ver quem é que Vitor escolhe aí, se não é Lucas, se é outro.
Rapaz, Cássio esqueceu simplesmente o meu campeão, o número 1 do pódio, que para mim foi o Elian Corrêa. Para mim ele foi um a menos em campo, não fez nada. Lucas pelo menos apareceu para ser driblado.
Ou seja,
ser
ele tá tá que nem Reptile, pô. É personagem secreto. Assim, porque meu irmão nem lembrei, pô, dele.
Para mim foi assim. E o próprio Mancini acusou que ele foi muito mal em campo, que já trocou ele.
Foi mesmo?
Ele e Rodrigo. Não. Não na coletiva. Ele trocou no segundo tempo, tirou os dois volantes, né? Então.
Os três. Na verdade, mudou os três de uma vez no intervalo. Foi muito curioso isso.
Exatamente. Então, assim, para mim foi o William Correa o pior de todos, aí para entrar na onda do Maestro, depois vem Lucas, depois vou colocar Pedro Botelho, depois a dupla de zaga, Canu e Aderlan. Eu acho que Elias se salvou ali, porque, coitado, quando você vê tanta bola vindo na sua direção assim, uma hora você vai ter que deixar passar alguma, né?
Deixou.
E aí vai ter que falar da defesa, né? Cássio já deu uma adiantada lá atrás, mas são 54 gols sofridos na temporada. O Vitória ultrapassou o Vasco, que tinha a pior defesa do Brasil no ano, tinha 53. Tanto é que o Vasco perdeu por 2-1 para o Botafogo nessa rodada. Perdeu o treinador, que o Zé Ricardo não é mais técnico vascaíno. E assim, nessa, como o Vitor falou, que nem eu, é lugar comum, é o fácil. Aqui é um pouco lugar comum também, que a gente vai falar da defesa do Vitória, né? Eu acho que no elenco já está claro que não tem mais condição alguma. Não tem opção para fazer alguma mudança. E a verdade é que acho que o Vitória, Vitor, você que está mais próximo aí do que a gente, tem que trazer aí uma nova defesa, né? Tem que pensar em uma nova dupla de zaga, tem que pensar em um novo lateral esquerdo, um novo lateral direito, e talvez tentar recuperar um Kaique da vida, ou até pensar outro goleiro. Mas acho que o ideal, na minha opinião, era tentar reparar Kaique, que teve até o contrato renovado agora, né?
O Vitória precisa, já está buscando contratações, o Vitória está em busca principalmente de zagueiros. Aqui no Brasil ele já tentou, por exemplo, o Luan Pérez, que acabou indo para o Fluminense, era da Ponte Preta, acabou rejeitando, foi para o Fluminense. O Vitória tem mais um jogador do Cruzeiro para poder trazer, na negociação do David para lá, vem mais um jogador do Cruzeiro para cá. Ele tentou Digão, que é reserva do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não liberou. Havia promessa de todos esses jogadores aí, no caso do Digão, por exemplo, de liberar depois da Copa do Mundo. Então o Vitória está esperando até a Copa do Mundo. O Vitória também está de olho em alguns zagueiros que estão jogando fora do país, jogando na Europa, jogando no mercado árabe, enfim, para tentar repatriá-los. É uma posição carente demais, né? E nas laterais também, sem dúvida nenhuma. O Vitória, para mim, um dos grandes pecados que o Vitória teve nesse ano foi, ao perder Brian e perder Juninho, que eram disparadamente os dois melhores laterais do time, nessa ordem, Brian e Juninho, ele confiou demais em Pedro Botelho, talvez pela cabeça de Wagner Mancini, e agora está pagando o preço aí, né, de não ter contratado anteriormente, de ter tentado buscar desde antes um lateral esquerdo. Para o gol, eu acho que Elias tem mostrado, assim, pelo menos uma condiçãozinha de ser titular. Eu acho que não é mais um problema do Vitória. Antes o Kaique tinha falhado demais, realmente. Mas Elias tem apesar do 5-2 que ele tomou hoje, eu realmente não acredito que o problema tenha sido a atuação dele, sabe? Não foi como 3-0 lá em Sampaio, no Sampaio Corrêa, por exemplo. Kaique vai jogar provavelmente o aspirante do Vitória aí no Campeonato Brasileiro. Já renovou o contrato com o Vitória, vai ficar até 2022, eu acho. E Não, até 2020. E aí vai jogar o aspirantes para tentar dar aquela respirada, né, na carreira. É, mas não tenha dúvida que o Vitória vai estar buscando no mercado essas contratações, porém, vamos ver até onde vai o estrago, né? Até essas contratações chegarem, até quantos pontos o Vitória vai perder até lá.
Cássio, tu lembra de alguma defesa de clube nordestino nessa era de pontos corridos que começou tão mal? Não estou falando de números, estou falando de atuações mesmo. Tão decepcionado desse modo.
Ah, descontando a América do Natal, né? Porque o América do Natal começou o campeonato morto.
Não, veja só, esse aí acho que não merece nem mais estatística. É Nordeste, mas porque assim, não merece porque é algo...
Pontos corridos.
Pelo amor de Deus, velho.
20 times, tá dentro do contexto, meio, é o recorde aí que o Náutico raspou de quebrar, né? Mas aí ganhou da última rodada em 2013.
É que eu coloco assim, eu coloquei como um cocô, entendeu? Porque o negócio é tão fora de série.
Eu tô falando de cabeça aqui, não sei se foram 70 ou 80 gols sofridos. Assim, é um retrospecto inacreditável, o América de Natal 2007. Esse Vitória já sofreu 20 em 9 jogos. Tem a pior defesa do campeonato até aqui, até essa gravação, que ainda tinha 2 jogos para terminar essa rodada. É, a bronca é que o ataque não é ruim, pelo contrário, tem 15 gols, pô. É um dos melhores da competição. Um dos melhores não, vamos dizer assim, um dos mais positivos, porque, para não confundir com nível técnico, assim, mas em termos... fazer 2 gols contra o Santos e perder, fazer 2 gols contra o Vitória, contra o Internacional e perder, ou seja, você vai acumulando essa estatística, mas sem render nenhum ponto na tabela. O Vitória fez 4 gols nas últimas 2 rodadas e não somou nenhum ponto. Fazer 4 gols na primeira divisão é relevante, pô. É um dado relevante. E você chegar a isso aí e não pontuar, aí você vai pra bronca que nesse mesmo período tem 8 gols. Então. Se isso não corrigir, pelo menos melhorar, porque ficar bom não vai. Se tá aqui agora, só um milagre para o Vitória trazer uma nova defesa, que não acredito, e a defesa encaixar e virar o melhor setor do time. Dificilmente a defesa terminará como sendo o melhor setor do Vitória nesse Campeonato Brasileiro. Agora, precisa estancar um pouco. A gente tirava onda que era 2 gols por partida, e isso vem aumentando, pô. Na prática já é mais do que isso, porque se ele jogou 9 vezes, tomou 20 gols, a média já está superior a 2 gols por jogo. É muita coisa, pô. É muita coisa. E não, veja, levando de 2 gols por jogo, mais, um pouco mais do que isso, não tem setor ofensivo que consiga fazer uma contrapartida, não, pô. Não tem. Então, esse ajuste é o que pode salvar a Vitória, porque nesse ritmo, não interessa o ritmo do ataque. Porque o ataque não vai virar um ataque de 3, 4 gols, nenhum ataque vira. Agora, esse ritmo de defesa não tem o que fazer, em termos de permanência.
Bom, Cássio, já que você falou aí tanto do América de Natal, eu vim buscar aqui, certo? E após 9 rodadas, o América tinha sofrido 17 gols.
Pô, é menos que o Vitória, cara. E mais terminou o campeonato com quantos?
Agora só tem uma diferença, ele não era a pior defesa, viu? A pior defesa era do Náutico, mas a gente já falou até no último podcast que o Náutico teve aquela recuperou. Né?
O Náutico conseguiu sim. O América terminou com quantos pontos? Com quantos gols sofridos?
Essa defesa do América de 2007, pelo amor de Deus, amigo, é uma coisa fora do comum, que eu vou só buscar aqui exatamente, acabou com 80 gols.
Que eu pensava sabia que era um número
80
desse.
80 gols. É um número
80
assim.
Gols, meu irmão. É acima de média de 2, pô. Acima 20, de 2.
O Vitória já chegou a 20% disso aí, só pra gente ter noção de como o negócio tá ruim.
Não, pô, tá o mesmo ritmo. Veja, são 38 rodadas. 80 gols é um pouco mais do que 2 gols por jogo, que é mais ou menos o que o Vitória tem agora. Não tô dizendo que o Vitória vai terminar com 80 gols, não. Mas eu tô dizendo que o ritmo atual é o ritmo da defesa desse tamanho. É muito grave, pô. É muito gol sofrido. E outra, não é acaso, é gol de falha, é gol de desorganização, é gol de fragilidade técnica. Não é simplesmente o time tá dando azar, tá pegando um adversário que acerta tudo no jogo, nem é o caso.
Bom, esses números, muitas pessoas estão colocando aí diretamente na conta do Wagner Mancini, que foi mantido como treinador do Vitória, demorou até para começar a coletiva. E eu queria a opinião de Vitor Vilar. Vitor, tu achou que essa decisão foi correta, uma decisão acertada nesse momento? Ou tu acha que eles estão esperando esse encontro da Chapecoense para ver se é o teste de fogo ou até esperar a parada da Copa do Mundo?
Olha, Rafa, eu acredito que, pelo menos até a parada da Copa do Mundo, Mancini está garantido. Eu acho difícil que o Vitória vá fazer algum tipo de mudança muito drástica antes de dar um elenco mais qualificado para Mancini. Eu acho que nessa avaliação, e é uma avaliação feita não só pela torcida, mas também pela própria direção do Vitória, eles entendem que não podem cobrar tanto ainda de Mancini, porque a própria diretoria está devendo contratações, está devendo entregar uma qualidade, um time de qualidade Série A realmente para o treinador trabalhar. Agora, tanto é que, por exemplo, o Vitória trocou recentemente de diretor de futebol, demitiu o Erasmo Damiani na semana retrasada, trouxe agora, nessa semana, o Jorge Macedo, que passou pelo Internacional e pelo Fluminense, veio do Internacional, mas estava antes no Fluminense e antes do Internacional, né? Ele saiu do Inter, Fluminense, Inter e agora Vitória. É uma tentativa de fazer respirar o futebol do Vitória, trazer contratações de um outro mercado. A Damiani era um diretor de futebol muito mais familiarizado com a base, trabalhou na base de diversos clubes grandes, depois da base da CBF, naquela seleção olímpica, não tinha experiência com futebol profissional mesmo. Jorge Macedo não, ele é um cara, de fato, do futebol profissional, né? E também que, teoricamente, o Vitória colocou também aqui na sua nota oficial de anúncio do Jorge Macedo, como um cara que tem experiência em contratar jogadores de fora, jogadores do mercado aqui, dos outros países da América do Sul. Vamos ver, né? O planejamento do Vitória atual é esperar fazer o máximo de pontos que seja possível até a pausa da Copa do Mundo. Quando chegar a pausa da Copa do Mundo, contratar principalmente jogadores de fora, jogadores tanto que estejam voltando da Europa ou de outros mercados como o asiático, e também jogadores da Colômbia, da Argentina, principalmente esses dois países. E aí sim, entregando um time melhor para Mancini, cobrado técnico, né? Agora, tudo isso, esse discurso também meio que ele, vou dizer, esconde, mas ele é uma neblina por cima de um problema maior do Vitória. Há uma equação aí que o Vitória, obviamente, não pode expor, mas que está atrapalhando essa decisão em torno de Mancini, né? Uma decisão mais radical em torno de Mancini. Vou explicar. Quando a diretoria atual do Vitória chegou ao clube, foi no início desse ano, já encontrou o clube com um técnico, Mancini, com um contrato assinado até o final do ano. Foi assinado em julho do ano passado, quando, no meio do desespero, a diretoria, para convencer Mancini a assumir o time, falou: pelo menos eu lhe dou um contrato até o final do ano seguinte. Então, só se você considerar a multa rescisória que Mancini tem direito, se for demitido do Vitória, já é um peso gigante para um time que começou o ano quebrado, com muito pouco dinheiro no caixa, ou quase nada no caixa. Além disso, no ano passado, o Mancini, para poder assumir o time no meio da situação desesperadora, em julho, ele estipulou no contrato que ele recebesse uma premiação por manter o time na Série A, que é de 1,2 milhões de reais, 1 milhão e 200 mil reais. Pelo que eu apurei aqui, o Vitória não pagou essa dívida no ano passado, né, essa premiação no ano passado, e quando essa diretoria assumiu, sem dinheiro no caixa, ele deve ter parcelado aí. Eu não tenho informação exatamente qual foi o andamento da negociação, se parcelou, se deixou para pagar quando o Mancini saísse do time. O fato é que o Vitória não pagou, né, como não pôde pagar várias contas no início desse ano. Então você junta esse 1 milhão e 200 mil reais com a multa rescisória de Mancini, significa fica acima assim, sair agora, há 6 meses do final do contrato, o Vitória teria uma conta gigantesca, enorme para pagar, só com a mudança de técnico. E fora o risco de você não acertar no próximo técnico, ter que mudar novamente antes da Série A terminar. Mancini é um técnico que está familiarizado com o elenco, ele conhece demais esses jogadores, os jogadores apoiam demais o Mancini, não dá para esquecer, por exemplo, que o Correa deu entrevista dizendo que Mancini é o melhor técnico do mundo, o melhor técnico do Brasil, que não adianta trazer outro técnico que não vai resolver o problema. Hoje mesmo, Ramon, ao sair de campo, falou que Mancini está aí, está trabalhando para resolver os problemas do time. Quer dizer, está todo mundo levantando Mancini e a diretoria coloca isso no peso também, coloca isso na balança. Pô, demitir Mancini, será que eu não vou criar um racha no meu elenco, um problema no vestiário? tudo isso pressiona a diretoria do Vitória a trabalhar para trazer reforços, a tomar uma decisão dessas como demitiu assim.
Cássio Zirpoli, o que, é que você acha aí dessa questão do Wagner Mancini? Você manteria ele também? O que, é que você acha que a diretoria do Vitória deveria fazer? E queria saber também o que, é que tu acha dessa questão aí. Vai até a Copa, não vai?
Como o Vitor falou, eu acho que nesse momento é o Vitória esbarrando uma questão financeira. Porque não é possível que dentro do Vitória ainda se ache que Mancini é o treinador que pode extrair o máximo que esse grupo limitado pode oferecer. Não sei. No caso do Sport, um caso que a gente grava aqui, dos três, dois aqui estão no Recife, a gente viu o Sport fazer algo diferente, que era um time limitado também, continua sendo, mas que a troca de treinador e o treinador anterior era muito mais renomado para o Sport do que Mancini é para o Vitória, era Nelson Batista, campeão da Copa do Brasil pelo Sport, título que faz 10 anos agora, em 2008, e a troca desse nome, que era um nome de peso dentro do clube, dentro da torcida, por um treinador com uma característica muito mais defensiva, deu um resultado, assim, surreal. O time conseguiu ganhou uma nova postura, uma postura bem mais defensiva, mas uma postura competitiva e que foi evoluindo. E isso, inclusive, acabou chegando, contribuiu com a chegada de novas peças, porque na hora que você começa a vencer, tudo se abre. Se facilita a chegada de novos reforços, jogadores que estão na iminência de sair, penso duas vezes, vão sair. Eu tô dizendo, nem se é o caso de Anselmo, Anselmo pode ser até que saia, mas se de repente ele ficar, vai ficar muito claro que é por causa do momento do time. Esse Vitória está naquele momento que parece que qualquer jogador, se aparecer uma oportunidade, sairia, porque é um time que não se encontra. Então, precisa clarear isso também. Não sei se Mancini é mais capaz, ainda é capaz de fazer isso. Um treinador que ajustasse o sistema defensivo me parece ser algo prioritário. Agora, se o Vitória realmente esbarra na questão financeira, aí é uma sinuca de bico muito grande. Aí o clube vai ter que se decidir. Veja, se não for isso, então é escolha. Se for isso, o clube em algum momento vai ter que fazer esse esforço. Porque se for isso, ele não pode se abraçar com o treinador porque não tem dinheiro para demitir o treinador.
Bom, senhores, analisados aí o jogo, atuações, sistema defensivo e a situação de Mancini, acho que a gente chega ao final de mais um telecast sobre o Vitória. Se tiverem algo mais a adicionar, por favor, falem agora ou então vou finalizar aqui.
Demais para dar o fatality.
Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, Vitor. Valeu, Cássio. Valeu, Diego.
Valeu.
Valeu.